DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto e estarei consigo ao longo de mais um programa que começa agora com as notícias. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, pediu ontem nas Nações Unidas que a organização renove o seu mandato no país. De acordo com Simões Pereira, a fase do processo de estabilização e reconstrução do Estado de Direito guineense requer que a Guiné-Bissau continue na agenda das Nações Unidas. O atual mandato do Gabinete Integrado da ONU para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau termina a 30 de novembro. O Conselho de Segurança deve decidir até fevereiro sobre um novo mandato. Entretanto, numa reunião do Conselho de Segurança, o representante especial do secretário-geral da ONU para a Guiné-Bissau, Miguel Trovoada, defendeu que o país finalizou o seu regresso à ordem constitucional. O Tribunal Provincial de Luanda começou ontem a ouvir o primeiro de três elementos dos serviços de informação do Estado angolano, indiciados do rapto e homicídio de dois opositores do regime, Alves Camulinga e Isaías Kassoul, retomando o julgamento dois meses depois. Os advogados da Associação Angolana Mãos Livres, que representam neste processo as famílias das duas vítimas, alegadamente assassinadas por elementos da Polícia Nacional e dos serviços de informação, consideram que a audiência ficou marcada por contradições entre os arguídos. Subiu para 5 o número de mortos no ataque a uma sinagoga em Jerusalém esta terça-feira, levado a cabo por dois palestinianos. Um polícia não resistiu aos ferimentos e morreu na noite passada. Os atacantes foram mortos a tiro pela polícia no pior ataque da atual vaga de violência na cidade. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu denunciou uma contínua vaga de terrorismo, prometendo responder com mão firme. Israel já anunciou que vai suprimir várias restrições sobre o porte de armas para reforçar a autodefesa e aumentar o controlo de entradas e saídas para isolar diversos bairros de Jerusalém. Em Espanha, o Congresso dos Deputados aprovou ontem uma proposta a favor do reconhecimento da Palestina como Estado independente, tornando-se o terceiro da Europa a pronunciar-se neste sentido nas últimas semanas, depois do Reino Unido e da Irlanda. O chefe da diplomacia da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, manifestou ontem o seu pessimismo sobre uma saída da crise na Ucrânia e apelou a um novo impulso para a resolução pacífica do conflito entre as forças ucranianas e os separatistas pró-russos. De visita a Moscou, onde se encontrou com o seu homólogo, Sergei Lavrov, e falou também com o presidente russo, Vladimir Putin, numa reunião inesperada, o ministro alemão pediu que seja mantido o acordo de 5 de setembro sobre um cessar-fogo na Ucrânia. A 5 dias da data limite para alcançar um acordo histórico sobre o programa nuclear iraniano, continuam hoje em Viena, na Áustria, as negociações finais. O Irão e o grupo 5+1, composto pelos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança e a Alemanha, continuam a apresentar divergências sobre um acordo que garanta o caráter pacífico do programa nuclear de Teherão. No entanto, o chefe da diplomacia iraniana, Mohammad Javad Zarif, afirmou esta terça-feira que um acordo é possível, salvo exigências excessivas por parte das grandes potências. As Nações Unidas condenaram ontem as violações dos direitos humanos na Coreia do Norte, dando um primeiro passo para julgar Pyongyang no Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade. Depois de um debate tenso, a Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução instando o Conselho de Segurança a recorrer ao TPI. Manifestantes pró-democracia e polícia entraram hoje em confronto em Hong Kong depois de um pequeno grupo ter tentado entrar no complexo governamental numa altura em que avançam as operações de desimpedimento das ruas. A polícia usou gás pimenta e equipamento anti-mutim para combater os manifestantes que há 7 semanas exigem nas ruas o sufrágio universal pleno no território. A terminar o futebol, a Alemanha, campeã do mundo em título, venceu ontem a Espanha por 1-0 com gol de Toni Kroos em jogo de preparação disputado em Vigo. Também Portugal conseguiu uma vitória por 1-0 num amigável frente à Argentina. Rafael Guerreiro marcou o golo do triunfo. Termina aqui este noticiário. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
A oposição angolana teme que este orçamento do Estado coloque reserva financeira petrolífera sob a gestão direta do presidente de Angola. A União Europeia continua a fazer esforços para melhorar resposta à epidemia de ébola. E ainda as dúvidas sobre a eficácia da nova operação europeia de resgate de refugiados no Mediterrâneo. São os destaques desta quarta-feira, 19 de novembro. Saiba mais já a seguir. Em Angola está a ser discutido na especialidade o Orçamento Geral do Estado para 2015. O documento foi aprovado na última quinta-feira na Generalidade com a abstenção da UNITA. Segundo o maior partido da oposição angolana, este orçamento pretende colocar nas mãos do presidente José Eduardo dos Santos uma reserva financeira estratégica petrolífera que ultrapassa os 15 mil milhões de euros sem qualquer fiscalização. Também a Casa CE defende que a reserva deve ser aprovada pelo Parlamento. O partido da oposição foi o único a votar contra o orçamento, que classifica como um atentado ao Estado de Direito. Madalena Sampaio.
É como passar um cheque em branco, critica a UNITA. A União Nacional para a Independência Total de Angola acusou o governo angolano de querer pôr nas mãos do presidente José Eduardo dos Santos, para a gestão direta, cerca de 19 mil milhões de dólares, mais de 15 mil milhões de euros. Trata-se de uma reserva financeira estratégica petrolífera, resultante dos direitos patrimoniais do Estado angolano nas concessões petrolíferas e que servirá para financiar investimentos de longo prazo. Parte desse dinheiro será gerido diretamente pelo chefe de Estado, sem a fiscalização do Parlamento, critica o líder do grupo parlamentar do maior partido da oposição angolana, Raul Danda.
E parte pode ser 1%, pode ser 99,99%, também é parte, e sem que de facto haja uma prestação de contas. Se os deputados não podem fiscalizar a execução do orçamento, estar-se a entregar dinheiro nas mãos do Presidente da República para fazer essa gestão sem que ele preste contas, estamos mesmo a ver que espécie de transparência nós podemos ter neste país.
O Grupo Parlamentar da Convergência Ampla de Salvação de Angola, Coligação Eleitoral, Casa CE, não se opõe a que a reserva petrolífera seja gerida pelo presidente angolano, mas mediante um plano aprovado pela Assembleia Nacional. Esse foi, aliás, um dos motivos que levou o partido da oposição a votar contra o Orçamento Geral do Estado para 2015, explica o vice-presidente da bancada parlamentar da Casa CE. Manuel Fernandes diz que o orçamento é um atentado ao Estado de Direito que quase amputa o papel fiscalizador dos deputados.
Esse diploma praticamente é uma autorização legislativa para o Presidente da República fazer tudo o que bem entender, na verdade, sem contrapeso de qualquer outro órgão de soberania. E nós, de facto, estamos completamente em desacordo. É a questão, de facto, da tal dita reserva estratégica, bem como outras autorizações que, de facto, estão a se conferir ao Presidente da República com altas somas monetárias, na verdade, sem ser tida em conta a Assembleia Nacional, que é o órgão fiscalizador.
Um dos grandes problemas em Angola é que não existe fiscalização, sublinha ainda o líder do grupo parlamentar da UNITA. Raul Danda também não poupa críticas ao orçamento para o próximo ano.
Alguém tem que se prestar contas. O Presidente da República não pode ter verbas avultadas e diz que ele próprio depois é que estabelece a modalidade de prestação de contas. Ora, como é que o fiscalizado é que vai estabelecer as regras da fiscalização? Mas, no entanto, é assim, apesar de muita zona cinzenta que está neste orçamento. Um orçamento que tem um déficit jamais visto neste país.
O deputado da Casa CE, Manuel Fernandes, diz que o orçamento para 2015 não é realista. Mais importante seria envidar esforços para diversificar e despetrolizar a economia angolana.
Há um excesso de expectativa, porque se já se sabe de que há um decréscimo, uma desaceleração do preço do barril de petróleo, não se pode ser tão expectantes assim e propor uma taxa de crescimento de 9,7%. Na verdade, isto é falso. Provavelmente é mais um folclore político que pretende fazer e nós não estamos aqui por folclore político e por isso mesmo é que nós entendemos que tínhamos que, de facto, votar contra este orçamento que está longe das expectativas dos angolanos.
O orçamento já foi aprovado na Generalidade com os votos a favor do MPLA, FNLA e PRS. A discussão na especialidade teve início segunda-feira e prolonga-se até 2 de dezembro. A votação final do documento está agendada para 11 de dezembro. Madalena Sampaio, DW.
E vamos agora à habitual pergunta do dia. Concorda com a possibilidade de o presidente angolano gerir uma reserva financeira petrolífera sem fiscalização parlamentar? Na sua opinião, que consequências podem resultar desta gestão direta? Saiba como pode responder a estas questões ou comentar outros temas desta emissão.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Há muito que os diplomatas europeus o admitirão. A resposta da União Europeia à epidemia de ébola na África Ocidental chegou tarde demais e começou de forma demasiado tímida. Agora, em entrevista ao jornal alemão Handelsblatt, o diretor do Banco Mundial, Jim Yong Kim, queixa-se mais uma vez da resposta inadequada da comunidade internacional. O Banco Mundial estima que, para além das milhares de vítimas, o vírus do ébola causou também enormes consequências económicas nos países afetados, que ultrapassam já os 30 mil milhões de dólares, devido ao colapso das infraestruturas de saúde, turismo, exportação e agricultura. Depois de um fraco início, o Fundo da União Europeia para a Luta contra o Ébola ultrapassou agora os 1 mil milhões de euros. Esta semana, a Comissão Europeia anunciou 29 milhões adicionais. O montante servirá para enviar meios de apoio, evacuar trabalhadores internacionais infectados com o vírus e formar pessoal médico. O anúncio segue-se à visita do coordenador da União Europeia contra o Ébola, Christos Stylianides, aos países mais atingidos.
We met the brave health workers and survivors.
Encontramo-nos com os corajosos profissionais de saúde e sobreviventes. Eles são os heróis da luta contra o ébola. A nossa prioridade imediata após a missão no terreno é mobilizar os Estados-membros e os parceiros internacionais para enviarmos com urgência pessoal médico e especialistas na epidemia. Hoje, não amanhã. É crucial.
Today, not tomorrow. It's very crucial.
A Suécia anunciou, entretanto, que tenciona enviar mais 42 médicos, enfermeiros e pessoal de apoio para a África Ocidental. Na Alemanha, a ministra da Defesa, Ursula von der Leyen, afirma que 25 voluntários dos serviços médicos da Bundeswehr, o exército alemão, estão a trabalhar num centro de tratamento em Monróvia, em cooperação com a Cruz Vermelha. Mas as propostas dos países europeus ainda não são suficientes.
There is also a need for more mobile laboratórios.
Precisamos de mais laboratórios móveis, mais pessoas para identificar os infectados e trabalhar com as comunidades locais. Peço mais especialistas e equipas médicas. Vou também trabalhar com os meus colegas na Comissão Europeia no sentido de realizar uma conferência de alto nível sobre o ébola, incluindo os países da região afetada. Para além da cooperação europeia, Christos Stylianides pede também cooperação regional, alertando para o perigo da fronteira partilhada pelos países mais afetados. A União Europeia está também a apoiar um projeto internacional de investigação de uma vacina que se encontra em fase de testes. Os primeiros resultados são esperados em dezembro. De acordo com os especialistas, a erradicação do vírus só será uma realidade quando se distribuir em massa uma vacina contra a doença. A 1 de novembro começou a nova operação da União Europeia no Mediterrâneo, de nome Triton, destinada a resgatar refugiados no alto mar. Já na noite de sexta-feira, a Marinha Portuguesa resgatou 201 pessoas que se encontravam a bordo de uma embarcação a cerca de 40 quilómetros da costa da Líbia. Esta segunda-feira, uma nova operação de salvamento portuguesa no Mediterrâneo resgatou 122 refugiados de uma embarcação a 65 milhas a norte de Trípoli. Mas há quem considere a nova operação da União Europeia no Mediterrâneo insuficiente para substituir a missão gigantesca de resgate italiana que agora chegou ao fim. A reportagem de Ben Srigert foi adaptada por Cristina Kripal.
Há alguns dias que o patrulheiro português Viana do Castelo cruza ao sul de Lampedusa. O capitão Miguel Moraes Chumbo e a sua tripulação de 40 homens procuram por barcos de refugiados em apuros. O elemento mais importante desta operação não são os barcos de patrulha, mas os dois aviões que, a partir das ilhas de Lampedusa e Malta, podem controlar o enorme espaço marítimo até à Líbia. Um destes aparelhos apetrechados com a mais moderna tecnologia é finlandês. Normalmente, o piloto Lauri Pakkala patrulha no Mar Báltico para detectar derrames de petróleo. Agora leva a bordo oficiais especialmente treinados para encontrar pessoas.
Às vezes, os próprios refugiados colocam-se em risco, por exemplo, atirando para o mar aparelhos de navegação. Eles acreditam que são mais rapidamente resgatados se estiverem em grande perigo.
Mas a Operação Triton, com apenas 2 aviões, 1 helicóptero e 6 barcos, não tem as mesmas capacidades de atuação da Marinha Italiana, que salvou 100 mil refugiados apenas num ano. A Agência de Segurança das Fronteiras da União Europeia, Frontex, reconhece que a missão Triton só pode ser complementar e espera que a Itália mantenha a sua operação. Entretanto, o ministro alemão do interior, Thomas de Maizière, criticou que o resgate organizado é um incentivo para os refugiados arriscarem a vida nestas travessias perigosas. Trata-se de uma afirmação rejeitada por Isabella Cooper, porta-voz da Frontex, que diz que ninguém sabe quantos refugiados viriam ao certo sem estas operações. Além de que...
Há muitos fatores que levaram ao aumento do número dos refugiados, como as situações dramáticas na Síria, na Eritreia, na República Democrática do Congo, no Sudão e na Líbia. Este último é um estado falhado sem autoridades, onde os traficantes agem impunemente. Fazem um negócio altamente lucrativo com um mínimo de risco, chegando a ganhar 1 milhão de euros com apenas um bote de refugiados.
Cristina Cripal, DW.
Leia mais sobre temas africanos na nossa página otimizada para telemóveis. www.dw.de/móvel. Móvel sem acento no O. DW. Espaço do ouvinte.
Antes de mais, recordo que hoje lhe perguntamos se concorda com a possibilidade de o presidente angolano gerir uma reserva financeira petrolífera sem fiscalização parlamentar e que consequências podem resultar desta gestão direta. Ao meu lado no estúdio está Guilherme Correia da Silva, que tem estado a acompanhar as respostas dos ouvintes. Bom dia, Guilherme.
Muito bom dia. Maria Berti escreve na nossa página no Facebook que tudo é pelo seu interesse, seja com ou sem a fiscalização do Parlamento, mesmo que não se concorde, ele acaba por o fazer. Avestino Augusto Fundei diz simplesmente que não concorda com a possibilidade de o Presidente vir a gerir uma reserva financeira petrolífera sem a fiscalização do Parlamento. Pedro Sueco escreve que é hábito dele gerir dinheiro dos angolanos sem nenhuma fiscalização. Essa não será a primeira vez e nem a última. Por isso é que a família presidencial tem tanta fortuna, escreve este ouvinte. Manucho Mob pergunta, há mais dúvidas se assim é que eles têm distribuído as nossas riquezas? Sérgio António Teixeira também questiona como é que quer gerir sem que haja fiscalização. Por acaso Angola não é um país democrático? Os angolanos devem ser mais ativos e fiscalizadores na política de recursos naturais do seu país. Por sua vez, Mariano pergunta, mas não há quem vai desmantelar esse maquiavélico governo corrupto em Angola. Ele diz que nunca concordou com o orçamento que os parlamentares têm aprovado. Esse governo não é democrático, mas sim autoritário. Essa é a opinião de Mariano, que nos escreveu no Facebook. Foram alguns dos comentários que recebemos na nossa página do Facebook. Também recebemos alguns sobre o julgamento que retomou ontem, sobre o julgamento do rapto e homicídio de Alves Camolink e Isaías Cassul. Infelizmente, não temos tempo para os ler todos.
É verdade, Guilherme. Obrigada. E obrigada também a todos os ouvintes pela participação.
DW. Quarta-feira.
E antes do fim do nosso programa, recordamos os temas em destaque esta manhã. Primeiro-ministro da Guiné-Bissau pede às Nações Unidas que renovem o seu mandato no país. Em Angola, a oposição teme que o orçamento do Estado coloque reserva petrolífera de 15 mil milhões de euros sob a gestão direta de José Eduardo dos Santos. União Europeia continua a fazer esforços para melhorar a resposta à epidemia de Ébola. e nova operação europeia de resgate de refugiados no Mediterrâneo pode ser insuficiente para substituir missão de resgate italiana. Chegamos assim ao fim de mais uma emissão. Continue a acompanhar-nos. Estamos de volta mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenham um bom dia.